Seja muito bem-vindo à Leite Cinema, o seu programa dedicado à sétima arte. As estreias, os protagonistas e as análises que vão enriquecer as suas sessões. Nesta edição, para além das críticas habituais, entrevisto uma jovem promessa do cinema nacional. Chama-se Francisca Miranda e foi uma das vencedoras dos Prémios Sofia Estudante 2024, promovidos pela Academia Portuguesa de Cinema. Ficou curioso? Vamos primeiro aos filmes e, já de seguida, ficamos a conhecer mais sobre a Francisca. O romance de ficção científica de Frank Herbert, Dune, foi adaptado para o grande ecrã em 2021 e esteve longe de me impressionar. Apesar da escala e magnitude da produção, o épico realizado por Denis Villeneuve não entregou personagens interessantes nem uma história arrebatadora. Foi bastante expositiva e meramente introdutória. Eis que, 3 anos depois, chega às salas de cinema Dune, parte 2, a sequela que promete desenvolver a história de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, que tenciona vingar-se de quem destruiu a sua família. Vamos ver algumas imagens.
It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom.
You dive in?
Yes, it's called swimming.
I don't believe you.
In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides.
Your father didn't believe in revenge.
What if Paul Atreides were still alive?
Have you ever had a dream about your first ride?
Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Nothing fancy.
I understand. Nothing fancy.
You will never lose me, Paul Atreides.
We gave them something to hope for.
That's not hope!
May thy knife chip and shatter.
Os tons quentes do sol e areal do planeta Arrakis dominam a paleta de cores desta segunda parte de Dune. Paul Atreides escapou aos inimigos e encontra refúgio nos Fremen, um povo bastante subestimado pelo Império. Por lá, Atreides aprende a cultura deste povo e apaixona-se por Shani, aqui representada por Zendaya. Temos de facto avanços na narrativa, porém encontrei nesta aventura muitos dos problemas do primeiro filme. Villeneuve, que é assumidamente um realizador mais visual do que verbal, insiste na beleza das imagens sem as associar a uma história emocionante com amplitude dramática e personagens distintas. O resultado é uma experiência que por vezes nos remete para o espetáculo visual do cinema de David Lean e Sergio Leone, mas sem provocar atenção e curiosidade em desvendar os mistérios deste universo. O que faz de Dune Parte 2 mais um capítulo vazio e anticlimático. Da ficção científica, avançamos para os problemas terrestres de Priscilla, a cinebiografia assinada por Sofia Coppola, que ferra os dentes no romance de Priscilla e a estrela de rock and roll Elvis Presley. E se o cinema de Coppola tem por hábito centrar-se em adolescentes que não têm a oportunidade de amadurecer naturalmente, a cineasta apresenta-nos mais uma variação do tema. Let's look at the trailer.
You like Elvis Presley?
Of course. Who doesn't?
And we have here. Elvis, this is Priscilla Bulio.
What do you say maybe we get someone quiet?
Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter?
I happen to be very fond of your daughter. Black hair and more eye makeup.
I don't know if I like it.
What do you mean you don't know if you like it?
He's not like you imagine. You know, there's a lot of rumors about you. Is there anything to it?
Oh, I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be her or not?
Is there something you're hiding?
I don't have a goddamn thing to hide.
You have everything a woman could want.
I want a life of my own.
Ao contrário do que vemos no drama biográfico Elvis, de Baz Luhrmann, este não é um produto de entretenimento e endeusamento. Antes aquilo que o músico era fora das luzes da ribalta. Especulação ou não, Priscilla Presley é co-argumentista e produtora executiva do filme, portanto esta fica validada como a sua versão dos factos. Através de uma estética muito feminina e impressionista, Priscilla, o filme, conta-nos a história de um encanto decadente, um romance que começa por ser delicado, mas que se transforma numa masmorra para a personagem título, que está interpretada com uma aura de grande inocência por parte da atriz Kaylee Spaney. A realizadora encerra Priscilla nos planos, seja numa sala de estar, sem calor humano, ou simplesmente a olhar pela janela. São imagens que comunicam isolamento e solidão, consequências da distância física e emocional do marido. A este propósito, Coppola exibe uma confiança discreta. À medida que se aproximam os créditos finais, não temos grandes aparatos ou discursos dramáticos. Demorou, mas Priscilla Presley acaba por ter a última palavra quanto à relação. Até agora, nesta edição da Lei de Cinema, temos um thumbs down e um thumbs up. Chegou a hora de apresentar o filme da semana, que, adiante já, é um dos meus preferidos do ano. Falo da história real dos inseparáveis irmãos Von Erich, que nos anos 80 foram expoentes do wrestling profissional norte-americano. Escrito e realizado por Sean Durkin, não deixe de se apaixonar por The Iron Claw.
Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us. I believed him. We all did.
Morning.
Pants tomorrow, please, David.
Kerry, I want you to join your brothers in the ring.
Yes, sir. I love that. Woo!
Now, we all know Kerry's my favorite, then Kev, then David, then Mike. But the rankings can always change.
What do you want in life, Kevin Von Erich?
More ribs.
I want to be with my family. You know, be with my brothers.
What do you like to do with your brothers?
Together, we can do anything.
We're here to restore justice to the Wrestling Federation that our father built with his own two hands. The hands that were passed down to us. The hands that will deliver the Iron Claw to you.
So what do you think?
Like we're alive.
I love your family, Kevin.
You gonna be an uncle?
Yes, sir.
Oh, man, that makes me so happy.
I talked to you about something, Mom. Dad's too tough on us. You gotta say something.
Baby, that's what your brothers are for.
Feel that? You feel that? That's pressure.
Maybe you're pushing too hard.
I'm fine, Kev. Seriously, I'm just sick.
I'm scared, man. You're all out of control.
That's a terrible accident.
I should have stopped him.
I need to think about my family.
Your job is to wrestle. Live up to that deal, or we are through.
I told you to look out for him!
I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me.
The Bonner will forever be the greatest family in the history of wrestling!
Trata-se da ascensão e queda de uma família com um patriarca que procura viver os seus sonhos através dos filhos. Uma história algo recorrente, mas contada com tanta energia, ressonância e sensibilidade que fez permanecer as minhas lágrimas. Para começar, Sean Durkin entende que, sendo este um retrato familiar, boa parte das cenas deve envolver-nos nas brincadeiras, zangas e partilhas dos irmãos. E que química tem Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Stanley Simons. Entendemos-los, passamos tempo de qualidade com as suas personagens e por isso sentimos os pontos altos e baixos dentro e fora do ringue. Ainda nos seus méritos, este é também um filme que compreende o lado mais tonto e o lado mais sério do wrestling. Sabe quando ser lúdico e dar a ver o ângulo do espetáculo, mas também cerra o punho e faz-nos sentir os esforços e frustrações. No final, o que me deslumbrou foi esta sensação de chegada ao destino, de ter conhecido, vibrado e agonizado com personagens associadas ao mítico sucesso americano, ao mesmo tempo que representam uma tragédia intemporal. As críticas ficam por aqui porque à nossa espera está Francisca Miranda, a jovem vencedora do prémio de melhor curta-metragem documentário pela curta Défil Humain. Um retrato familiar sentido, contado através de uma narração emotiva com a montagem de fotografias de aniversário já a acompanhar as palavras. Antes de conhecermos melhor quem é Francisca e o que a motivou a trabalhar esta curta-metragem, fique com um gosto de Défil Humain.
Eu detesto fazer anos. Não sei, talvez sempre tivesse expectativas muito altas e depois não acontecia nada, e também não gostava de ser eu a organizar a minha própria festa. Gerir as presenças e ausências, a quantidade de comida. Depois de uma certa idade, uma pessoa começa a baixar as expectativas e as coisas começam a correr melhor.
Cara Francisca Miranda, muito obrigado por teres aceitado o convite da Lei do Cinema para esta entrevista, para conversarmos um bocadinho sobre a tua nova curta-metragem, Défil Humain. Como é que estás?
Olá, Bernardo. Antes de mais, obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui. Estou bem. Muito feliz por ver a minha curta-metragem a chegar às pessoas, que é o mais importante, no fundo, e ver que as pessoas se identificam com ela.
Eu já a vi pelo menos 3 vezes e emociono-me sempre, portanto, já é ótimo sinal. É um ótimo sinal. Mas queria recuar um bocadinho e começar por te perguntar como é que nasceu esta tua relação com o cinema? Vem muito lá de trás ou começou mais na licenciatura?
Ok, então, na licenciatura não foi necessariamente porque eu não tenho estudos em cinema. A minha formação também foi ligada às artes, estudei na Faculdade de Belas Artes, mas não necessariamente cinema. Então é uma coisa que vem um bocadinho já de trás. Eu cresci a ver filmes, muitos, muitos filmes. A minha irmã tem muito gosto pelo cinema e já o meu pai tinha também. E sempre foi um hábito muito incutido em mim. E uma paixão que sempre todos cultivámos bastante. E à medida que fui crescendo, percebi-me que gostava bastante disso, mas não perseguindo esse caminho nos estudos, Sempre foi algo cultivado um bocadinho de lado, mas sempre a par com aquilo que eu ia fazendo, sim, sempre fez parte.
Começaste a desenvolver a tua curta no âmbito do projeto final, de licenciatura. Para além da nota, o que é que te motivou a realizar a De Filmó?
Ok, então, sim, foi para o projeto final. A nota não foi de toda a maior motivação. Aliás, eu não tinha ideia de fazer necessariamente uma curta-metragem, ou seja, não foi uma ideia de fazer um filme e depois surgir a ideia para esse projeto. Foi mais ter uma ideia e como é que eu vou concretizar esta ideia, e daí surgiu a curta-metragem. Foi mais nesse sentido inverso. E a ideia inicial que iria ser trabalhada era à volta da saúde mental e, portanto, a partir daí houve bastantes voltas de como poderia falar deste assunto sem falar diretamente dele, utilizando os termos ligados à saúde mental e às psicopatologias. E a partir daí foi um grande processo e muitas voltas de como metaforizar essas questões, como fazê-las chegar principalmente às pessoas, que elas se envolvessem com uma parte disso, porque ainda é impossível, obviamente, falar de tudo. E foi percebendo depois que as metáforas para falar desses assuntos eram, no fundo, linhas narrativas. E foi aí que eu cheguei depois à parte familiar.
Sentes que a vulnerabilidade é, de algum modo, um ponto forte da tua curta? Isto porque a justaposição entre a narração e as imagens penso que injeta muita humanidade. Nós conseguimos relacionar-nos com a tua família de uma maneira muito íntima e eu sinto que, em parte, é isso que faz com que não só, mas também a curta resulte. O que é que tens a dizer sobre isto?
Sim, sim. Eu acho que, se calhar, ela não resultava de outra forma, até. Porque, no fundo, foi muito perceber como ligar os elementos todos e, obviamente, que em certa parte, numa altura do projeto, eu pensei, bem, se eu estou a fazer isto, então eu quero realmente que isto toque as pessoas. Houve essa intenção, obviamente. Não era a principal intenção, mas ela surgiu durante o projeto. E trazer alguém que conseguisse falar, conseguisse narrar a história por cima das imagens, foi essa a forma que consegui, que achei que era melhor, digamos assim.
Muito através de arquivo de aniversários. Os aniversários são, por inerência, datas muito fotogénicas, não é?
Sim.
O que é que sentes quando olhas para estas fotografias?
Ok, então, pronto, muita coisa, principalmente por ser a minha família, não é? Eu tenho um arquivo inicial com que estava a trabalhar, é um arquivo de cerca de 6 mil registros fotográficos que eu tenho em minha casa, fora de outras casas que depois ainda fui vasculhar um bocadinho. E teve a ver um bocadinho com escolher uma data que pudesse ter algum simbolismo depois ligado ao resto da ideia do projeto. E o aniversário foi, obviamente, aquele que fazia mais sentido pela proximidade da família toda nesses dias, e por isso eu fico muito emotiva, obviamente, a olhar, né? E a história fala sobre isso. E porque sinto que, pronto, toda a gente tem opiniões muito variadas, mas muito, de certa forma, iguais no que toca ao seu dia do aniversário. E é, sem dúvida, uma data que toca a todos, para o bem ou para o mal.
Sim, sem dúvida.
Sim.
É algo muito que as pessoas conseguem relacionar-se muito facilmente.
Sim.
Todos fazemos aniversários, todos temos de fazer
anos
e alguns gostam, outros não. E é comum os motivos serem parecidos.
Exatamente.
Disseste que a tua relação com o cinema já vem de trás. Sempre gostaste de documentários ou ias mais para o cinema de ficção?
Sim, cinema de ficção. Okay. Documentário começou a entrar um bocadinho pela via depois do cinema no Porto, quando eu mudei para o Porto. foi quando eu comecei a ver mais documentário. O primeiro festival de cinema que eu fui foi o Porto Postdoc, e que também participei este ano, e foi ótimo por causa disso. E foi aí um bocadinho que eu comecei mais a explorar esse universo e que me fascinou logo, porque são histórias a ser contadas na mesma, mas de uma perspectiva mais real, direta, não é? Diretamente com os seus intervenientes. Isso fascinou-me imenso por ter esse lado de realidade e de ligação direta a nós e à vida das pessoas que estão envolvidas e que muitas vezes se sentem representadas, que também é essa a beleza, e eu adoro. E foi um bocadinho por essa via que entrou, sim.
A tua curta foi vencedora do prémio de melhor curta-metragem documentário no Prémio Sofia Estudantes. Uhum. Era uma intenção participar nas competições? Era essa a tua ambição? Ou apenas ficar pela licenciatura, concluir e não avançar com a curta para dar a ver, não é? A curta. Qual era o objetivo? Era uma ambição?
O objetivo era ser uma homenagem para a minha família. Pronto, tinha aquele objetivo inicial, obviamente, falar da saúde mental e que chegasse às pessoas, mas nunca pensei que fosse chegar a tantas pessoas. E mais para o final do projeto, quando eu estava a acabar, eu pensei, ok, tenho aqui uma bonita homenagem à minha família e quero principalmente que isto fique como uma recordação dentro da família. E depois, sim, tive vários incentivos de professores da universidade a dizer que era uma boa ideia enviar para alguns festivais e que poderia ter sucesso e que as pessoas poderiam gostar, mas não era uma ideia que eu tinha inicialmente. Era fazer o projeto, ser bem-sucedida no projeto, obviamente, mas não tinha intenção de enviar para festivais.
Mas veres a tua curta a ser reconhecida, a ser aplaudida, é algo que certamente te dá combustível para continuares a explorar, a realizar, a escrever. O que é que podemos esperar? Não só do percurso desta curta, sim, mas também como o futuro no âmbito do cinema.
Sim, sem dúvida.
O que é que podemos esperar?
Deu-me bastante combustível. Bom, a maneira como eu gosto de trabalhar normalmente é ir ligando os pontos e ir trazendo coisas novas, mas sempre numa espécie de linha contínua, ou seja, não mudar diretamente de um tema para outro tema, ou seja, neste momento eu gostava de continuar a poder trabalhar o tema familiar, porque acho que é um tema extremamente espesso, com muitas camadas, com várias formas de se poder falar dela, sejam diretas, sejam através de outra história e os relacionamentos serem subliminares e no subtexto, e por isso acho que gostava de continuar a trabalhar essa parte. Tenho escrito, sim, está-me a dar bastante combustível e obviamente que se calhar agora já começo a pensar em ter algum tipo de formação em cinema, que acho que é algo que eu vou perseguir também.
E quem sabe um dia uma longa-metragem?
Talvez.
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 Era algo que gostavas, sinceramente.
Sim, sem dúvida. Okay. Gostava de continuar a tentar, sim.
Não, sem dúvida. Em Portugal, como é que vejo as perspectivas? São favoráveis ou nem por isso? O reconhecimento ajuda, não é?
Sim, ajuda. Acho que é preciso, principalmente, conhecer mais pessoas dentro do meio, que era uma coisa que eu não tinha antes de começar a participar em festivais e que, de certa forma, me deram. Os festivais deram-me pessoas que eu conheci e que fazem cinema e que trabalham no cinema, na produção, na pós-produção, tudo, não é? E isso é ótimo porque podemos começar a reunir pessoas com objetivos semelhantes aos nossos, com gostos, com quem podemos formar uma equipa, e acho que isso é a parte mais importante para começar a ter à vista um projeto e depois, obviamente, todo o resto que vem a seguir, mas essa é uma parte inicial muito importante que ainda está um bocadinho por concretizar, mas que haverá de chegar lá também.
Não, sem dúvida, porque o cinema é uma arte gregária, é uma arte que vive desse acumulado de conhecimento, de expertise, e tu produziste, realizaste, escreveste o argumento, certamente terás mais queda para a escrita ou para a realização. Qual é que tu gostavas de ser uma autora conhecida por escrever e realizar ou ficar apenas por uma das tarefas?
Assim, depende muito do projeto, eu acho. obviamente, escrever e realizar nos dá a oportunidade de poder ver as nossas ideias a ganharem vida, não é? Nas mãos de outra pessoa, se calhar, já não acontece tanto isso, mas acho que se houver uma boa comunicação, é sempre possível as pessoas chegarem a um resultado, se calhar, ainda melhor. É sempre bom trazer sangue fresco para os projetos, para nos refrescarem ideias que, se calhar, nós já temos tão formatadas que não conseguimos ver para além delas. Por isso é ótimo. Sim, nunca fecho as portas a isso.
Estamos quase a terminar, mas eu não queria deixar-te sem perceber, na tua curta vida, se tens o filme da tua vida. Tens algum que queiras partilhar connosco?
Posso dar um que, na verdade, tem algo de relação com...
Com a curta? Com a da filme?
Não diretamente, mas na questão dos relacionamentos humanos, que foi um filme que me tem acompanhado e que é o Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que foi um filme que eu vi há muitos anos e foi um daqueles que me marcou imenso por causa da forma como eles conseguem explorar os relacionamentos humanos, e eu acho que também vem daí muito a minha vontade de os trabalhar no que escrevo e naquilo que vou fazendo. Acho que essa foi a minha injeção de cinema que me deu essa vontade, foi esse filme.
Muito bem. Acabamos com Paul Thomas Anderson, que é sempre uma referência de luxo, um dos cineastas do momento, não é? Também acredito que tenhas essa opinião.
Sim, sem dúvida.
Francisca Miranda, muito obrigado.
Obrigada,
por teres aceitado este convite, por ter estado aqui à conversa connosco, e desejo-te a maior das felicidades, que o percurso seja longo, próspero e que venham daí muitos filmes.
Obrigada.
Curtas, longas, o que preferires.
Obrigada.
Obrigado. E assim nos despedimos desta edição da Lei de Cinema. Gostou da entrevista e das críticas? A melhor maneira de se fazer ouvir é mesmo através das redes sociais da Camões TV. Interaja connosco, fale sobre os filmes, sobre os convidados e, entretanto, voltamos a encontrar-nos para mais edições recheadas de cinema e muita emoção. Votos de uma excelente semana!